Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. E hoje vamos para um episódio um pouco diferente. Algumas semanas eu fui convidado para participar de um podcast lá dos queridíssimos amigos do Anderson, do Robson e do Roger, podcast chamado Os Três Mosqueteiros Sem D'Artagnan. O nome é muito legal, né, minha gente? Eu gostei bastante. É a segunda vez que eu participo deste podcast, a convite deles, lá no YouTube. E este foi o episódio 44, onde eu falei um pouco sobre inteligência artificial. E olha só, um anúncio que eu já começo a divulgar, comecei lá, trago aqui para vocês também. Neste episódio, eu contei um pouco sobre um trabalho que eu estou prestes a lançar. Como eu transformei um livro clássico, um dos clássicos, que acontece, é praticamente uma continuação ali da Guerra de Troia. Esse livro é o Eneida, publicado por Virgílio, antes de Jesus, esse livro. Então, eu fui convidado, né, para falar sobre... E o assunto que a gente conversou foi sobre inteligência artificial. E aí eu trouxe esse anúncio. Eu fiz primeiramente lá e eu quero anunciar aqui para vocês. Né, por que que eu traduzi esse livro? Eu vou contar aqui para você. Acompanhe esse episódio, mas você já vai entender. E como é que eu fiz isso? Usando inteligência artificial. Talvez você pergunte, pô, Marcelo, mas é muito fácil você traduzir um livro utilizando inteligência artificial. Talvez isso nem vale, né? Mas eu vou contar para você um pouco desse trabalho que eu já estou há quase um ano mesmo. Vai fazer agora no mês 10, se eu não me engano. Vai fazer um ano que eu estou nesse trabalho de tradução. É um trabalho super bacana, tá? E o resultado, ele vai ser um resultado incrível. Eu traduzi esse livro e eu conto para vocês aqui no episódio por que que eu traduzi, quais foram as principais dificuldades, por que que eu optei a fazer essa tradução, não seguir com um livro que já existia, né? Existem algumas, pelo menos três versões aqui em português de um livro clássico, trazendo para você uma visão moderna, uma visão atualizada, uma visão que vale a pena ler. Um livro, uma publicação nova que você pode pegar muito bem em uma noite de sábado à noite, uma taça de vinho, um copo de cerveja, ou o que você preferir, sentar e se deliciar com uma das obras clássicas que inspirou a fundação de Roma. É isso aí, minha gente. É uma obra muito clássica que aconteceu logo após a Guerra de Troia e complementa um pouco, se você conhece Aquiles, Heitor, toda essa parte do... Toda essa história, segue comigo que você vai curtir. Esses episódios aqui do Novo Mindset, eles são gravados com zero inteligência artificial. Eu já falei para você algumas vezes que este podcast, ele contém alguns erros, algumas falhas. Por que que eu falo isso? Porque antes eu tentava fazer a coisa de uma forma certinha, precisa, sem erros, sem falhas. Eu descobri que a inteligência artificial faz isso, mas é uma visão, uma versão muito mecânica, muito robótica. Então eu aprendi que os erros e as falhas, elas acontecem e é o que faz parte das pessoas, né? Ser humano é isso. Se você ainda não curtiu, não deu um like aqui nesse episódio, antes de mais nada, dá um like aqui, você vai me ajudar a seguir e a divulgar cada vez mais essa mensagem. Se inscreve aqui no canal e, sem mais delongas, vamos ao podcast, ao episódio de hoje.
Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E sempre muito bem acompanhado dos meus fiéis escudeiros, Anderson Seder e Roger Valduga. E hoje, mais uma vez, nosso querido amigo Marcelo Bresciani, que veio trazer novidades. Ele já veio aqui, já deu uma aula sobre Eneagrama, Eneatipos e como isso permeia a nossa vida. E hoje veio trazer novidades para vocês, mas já já ele irá trazer esses tópicos. Mas antes, meus fiéis escudeiros, como vocês estão?
Muito bom dia, muito boa tarde e, sim, muito boa noite. Por quê? Porque quase sempre aqui a gente grava, quase sempre não. Não, quase sempre. Tem os dias que a gente grava de dia, mas na grande maioria gravamos de noite. E sim, mais uma noite inspirada, muito bem acompanhado por este ser iluminado, seu Marcelo, que vai trazer mais uma novidade. Vamos ver o que vai rolar.
Sejam bem-vindos, bem-vindas e afins. E agora o Marcelo fala, porque o assunto que ele tem para falar é muito mais importante do que eu. Marcelo, por favor.
Já começou cortando as pessoas, né? Que beleza.
Já chegou, já pegou uma cerveja.
Tá tudo certo.
Mas é isso, gente. Eu agradeço bastante estar aqui mais uma vez com vocês. É a segunda vez, né? O que as pessoas ganham quando vêm a segunda vez com vocês? Uma pergunta, uma dúvida.
Que música.
Já pedi música? Já?
Na terceira.
Na terceira. Tá, vou trazer um assunto e eu acho que pode ter um assunto pra próxima aí também.
Na segunda ganho um boleto.
Ah, bacana. Posso te mandar em qualquer valor?
Não, nós mandamos o boleto.
Ah, tá bom. Boa.
E aí, Marcelo, o que você trouxe para nós hoje? Fiquei sabendo que você tem algo aí, algo revolucionário.
Se é revolucionário, Robson, eu não tenho muita certeza, mas que tá no, na hype agora. Tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo usando, tá todo mundo tentando se descobrir se é verdade. Eu também entrei nessa, né? Só desses, tá? Fui com todo mundo, também entrei, né, nessa, tô com todo mundo lá. Falar de inteligência artificial, mas não só inteligência artificial, né? Uma coisa que eu fiz aqui, peguei um clássico, um livro, um clássico dos clássicos, traduzi ele, do latim para o português, na inteligência artificial. Tá assim, ah, colou lá no GPT e trouxe e colocou lá? Não tentei, mas não deu certo. Aí eu tive que escrever um monte de códigos em Python lá, eu tive que fazer uma... Sou programador, né? Escrevi uma verdadeiro... um programa gigantesco aqui, não sei nem quantas linhas tem de programas, para traduzir esse clássico aí, que a gente vai falar hoje, né? Que eu trouxe para vocês.
Maravilha, ou seja, a programação ficou quase tão extensa quanto o livro.
Eu acho, viu? Eu acho que se a gente contasse as linhas, pode ser que tenha ficado a mesma coisa, né? Só que cada um escreve o que sabe melhor, né? O Virgílio, já tô falando quem é, né? O Virgílio escreve em latim, eu escrevo em Python.
Mas Marcelo, conta pra gente, e qual que foi a sua motivação para fazer a tradução de um clássico? Ou seja, você está trazendo aí para a tradução de um livro que foi escrito antes de Cristo, que tem uma leitura densa, que tem uma leitura um tanto quanto... que parece muito que o pessoal traduziu literalmente na época e se torna algo denso de se ler, assim, ele não tem uma fluidez. E você teve a ideia de traduzir isso. Então, conta pra gente um pouco como que foi essa ideia, como que surgiu isso.
Eu acho que essa ideia, Robson, foi por pura incompetência mesmo. Por quê? Foi por pura incompetência. Porque eu peguei o livro lá, né? Eu tava numa noite de sábado lá, peguei um vinho, eu falei, oba, eu vou ler um clássico agora, né? Tinha terminado de assistir Troia, né? Manja o filme lá, Troia, do Aquiles, né? Talvez você lembre dos personagens, né? Do Brad Pitt, talvez você lembre. Interpretando Aquiles. E aí, eu peguei lá, beleza, vamos ler um clássico aqui, né? A continuação, porque a Troia tava lá na Ilíada, né? A Ilíada, só que a Ilíada não termina quando o Heitor lá, um príncipe de Troia, morre. Então, assim, toda aquela parte do cavalo não tá lá, né? A Ilíada, o que é? É a obra do Homero, né? Uma das clássicas das clássicas. Aí tem essa Eneida, né? Que quem escreveu foi o Virgílio. E aí eu tava lá numa noite de sábado, eu peguei um vinho lá e falei, oba, vou ler isso aqui agora porque deve ser muito legal ler isso. Nossa, aí eu vou ler, eu sou um leitor de primeira de clássicos, né? Eu sou bambambam. Aí eu peguei lá, comecei a ler a primeira frase, não entendi nada. Segunda frase, piorou. Terceira frase, aí eu comecei a olhar as notas de rodapé. Tem muita nota de rodapé, né? Falando assim, ah, isso aqui eu tô me virando, né? Tô conseguindo ler, né? Tá ficando legalzinho. Tô começando a entender. Nada. Mas assim, tava escrito em que língua, você me pergunta, Robson? Português. Tava escrito em português. português clássico. E como que assim, Marcelo? Você lê o negócio e você não entende? Né? Foi o que aconteceu. Né? Mas explicando um pouco, né? Por quê? Porque é um português escrito de forma clássica e é um canto escrito em formato de poesia. É uma poesia, é uma obra. É poesia pura aquilo, né? Então, quando você começa a ler aquilo, tem rimas, tem métricas, assim, a coisa mais bacana, a coisa mais bonita, mas assim, que eu não dou conta de ler, né? Porque você tem que ficar imaginando, você tem que meio que, quase que você tem que cantar na sua mente para você entender. É assim, é uma obra incrível, fantástica, fantástica. Tem muita coisa legal lá e assim, se você olhar por todos esses viés, você vai ver que é uma das melhores traduções que existe lá. Eu não lembro o autor que eu peguei, mas assim, tá muito bem feito. Mas nessa pegada de você com uma taça de vinho, talvez a pessoa podia estar até um pouquinho alterada, né, já. Talvez não fosse a primeira taça, né. E aí, o que que acontece? Você não dá conta, né. Então, o que que eu fiz, né? Eu falei, eu quero ler agora essa bagaça. Eu peguei e coloquei ela lá no ChatGPT, primeiro capítulo, né. Consegui um PDF lá, aquela no primeiro capítulo lá. Aí ele trouxe, né, ele gerou lá. Eu falei, nossa, agora ficou bacana. Agora ficou legal. Consegui entender, mas não tava legal. Não tava legal ainda. Ainda tinha muita coisa para melhorar lá. Daí depois eu pensei, né? Falei, nossa, deve ter pessoas assim tão incompetentes quanto eu para fazer leituras de clássicos e obras e poesia, né? Deve ter pessoas tão assim, falando, eu acho que eu deveria ajudar todos nós, né, fazendo isso. E aí que surgiu a Eneida, né, que tá terminando a... Estão 6 meses trabalhando nela, tá? Não foi tão simples assim quanto jogar no GPT e esperar que ele resolvesse pra mim. Foi muito diferente disso, aliás. Acho que essa é a história, Robson.
Que legal. E mais uma pergunta que eu queria fazer pra você. E como que você conseguiu, nessa sua versão, trazer toda essa parte da linguagem fluida e moderna, mas sem perder, vamos dizer assim, a característica, né? A fidelidade ao texto clássico. Como que você fez isso? Talvez você vá... Não precisa dizer a mágica, mas assim, como que você conseguiu... Porque a gente sabe que tradução, muitas vezes, se você fizer literal, assim como em inglês... Né? Consegue traduzir literalmente as coisas que perdem o sentido. Mas, né, então, para você conseguir trazer, né, a fluidez do texto, trazer ele para algo assim um pouco mais moderno, como que você conseguiu fazer isso sem sair muito da linha do que é desse clássico?
Tudo vai, Robson, assim, né? Talvez a gente pense, né, que é somente você pegar um texto e colocar lá e ele vai sair, né? Então, assim, a grande pegada é que se você simplesmente colocasse lá e falasse para ele, né, traduz conforme do português, usando uma linguagem mais moderna, né, ele vai fazer. Ele faz, ele até fez isso, né? Só que ele tem algumas alucinações e tem alguns problemas de continuidade, porque se você começa a pegar a parte, ele vai traduz de uma forma um bloco e o segundo ele já traduz de uma outra forma. Ele já começa a utilizar outras palavras. E o que que a gente espera, tá? É que tenha uma certa fluidez para tudo, tá? Tem uma certa fluidez de tudo que tá acontecendo de bloco para bloco. Então, né, o detalhe todo, né, que a gente fala, estava até consultando aqui, eu estava até descobrindo aqui, foi mais ou menos umas 1.000 linhas de prompt que eu criei, mais ou menos, tá? Só de prompts lá, só com instruções, passando as coordenadas até para ele ter uma continuidade. Então, assim, né, pô, mas você toda hora você rodava as mesmas 1.000 linhas de prompts, né? Não, cada uma tinha um propósito lá, tinha um pedaço que eu fui identificando. Mas, assim, uma coisa que eu descobri durante todo esse tempo, né, tudo isso que eu fiz, todo o trabalho até agora que eu tô quase finalizando para lançar, ele não é um diretor de arte, a IA, não é um diretor de arte, ele é um assistente. Um assistente que você tem que passar muito bem detalhadinho lá o que você quer, a continuidade. Então, assim, no começo, né, o primeiro problema que eu enfrentei lá, ele começava a traduzir o nome dos deuses, mas o Virgílio, ele seguia a nomenclatura romana, né? Tem, por exemplo, Zeus para o grego, é Júpiter para o romano. E aí ele começava a bagunçar. Ele, numa hora estava Zeus, outra hora estava Júpiter, começou a fazer isso. Então, a gente faz, eu escrevi tudo isso para padronizar o texto e para que ele tivesse uma continuidade. Então, Então, assim, acho que se eu entendi bem a pergunta, é exatamente isso, né? Você dar instruções claras, dar um contexto claro para a IA.
Muito bom.
Sim, porque se a gente para olhar, a inteligência ela só vai saber se a gente explicar. Ela não tem essa percepção que a gente tem de... Ela só conhece aquilo que está lá e que você explica, né? É como se eu fosse um estagiário.
É tipo um estagiário.
Chega na empresa, você fala para ele, ó, faz isso aqui, mas se você não explicar, ele vai fazer do jeito que ele acha que é. E assim, eu acho interessante essa sua iniciativa, até eu não acho por incompetência. Eu vejo assim, que a linguagem, se a gente para para olhar a linguagem portuguesa atual, ela mudou muito, né, da literatura clássica. Então, muitos livros vêm com português arcaico. Né? Igual, uma vez eu tenho dois livros do Schopenhauer. Cara, tem palavras do Schopenhauer que eu tenho que parar para buscar no dicionário, porque é muito arcaico, eu não consigo entender. E parece que a gente é burro, né? Mas não é que a gente é burro. É que a linguagem evoluiu, certas palavras se perderam, transformaram-se, e a gente precisa, né, às vezes, trazer a literatura para a nossa realidade. E, cara, eu não acho isso incompetência, eu acho isso de grandiosidade, porque quem teria coragem de fazer isso? Eu pegaria e falaria, você quer saber? Guarda o livro, não vou ler mais, não.
Às vezes incompetência e teimosia, né, junto, né? Tudo misturado.
Ou muita competência para fazer melhor e fazer de forma diferente, né? Ou seja, talvez, como o Anderson trouxe, a linguagem, ela são palavras que não são mais do dia a dia. Então, você, muitas delas, provavelmente, você nunca escutou, nunca viu. Então, realmente, é um tanto quanto complicado. Inclusive, hoje em dia, com a forma ficando cada vez mais reduzida de se falar, muitas palavras estão se perdendo. E as pessoas, elas têm, a gente percebe, principalmente hoje nas redes sociais, primeiro que as pessoas não têm paciência para ler. Segundo que o tempo, né, tem que ser tudo muito rápido. Então, interpretar texto, se for um pouquinho mais complexo, a pessoa não lê, não consegue entender. É coisa simples, as pessoas já meio que não entendem. Então, assim, esse trabalho que você fez realmente é sensacional, mas você conseguir trazer algo que tem um peso do clássico e tudo mais, e trazendo isso para algo mais fluido e de fácil leitura, porra, isso é sensacional.
Você lembra daquele vídeo clássico lá do professor Clóvis, lá, que ele sugeriu que ele fosse ler? Você já tentou ler aquele bloco lá que ele sugeriu? As três páginas?
Celo, quando tu começou a falar, eu tava lembrando desse vídeo.
Pois é.
O brilho, eu acho fantástico, né? Porque ele fala, cadê o teu brilho? De pegar um texto que o cara escreveu há 3 mil anos atrás.
Ele teve que pensar, você só tem que entender.
Só tem que replicar e você não consegue. Ele fala, acho que ele fala, quão burro que você é, que você não consegue replicar.
Vai ser burro assim.
Cadê toda a informação? É só pegar e aplicar. É isso que você precisa fazer. Você não consegue. O cara teve que 3 mil anos atrás, na pedra, teve que criar um negócio.
E pensar assim, né? Eu fiz diferente, né? Eu fui lá e, beleza, eu quero ler isso aqui, vai. Eu sou burro pra caramba. Traduz pra mim, vai pra minha língua. Agora entendi.
Mas e também um outro ponto que vocês trouxeram, interessante, né? Que é a linguagem de hoje. O quanto hoje, até essa facilidade de comunicação não traz para nós. A gente acaba usando o quê? A gente acaba usando palavras em inglês no nosso dia a dia. A gente acaba usando outras linguagens no nosso dia a dia. Por quê? Porque, cara, virou hábito. Tá tudo muito conectado, tá tudo muito fluido. O negócio hoje, como vocês trouxeram, o negócio precisa andar. A pessoa não tem mais tempo, a pessoa tem. A pessoa não tem mais paciência. Porque hoje tá tudo dado de graça. Tá tudo facilitado. Tem a IA que traduz o texto. Então, para que eu vou ficar aqui, né, quebrando a cabeça para ler algo enquanto a IA consegue me resumir em 3 parágrafos? Só que ao mesmo tempo, daí sim, volta para quê? Para a história do Clóvis de Barros. É aquela coisa, cadê o brilho?
Cadê, né? O brilho?
Cadê a hombridade? Cadê a... o querer desenvolver o intelecto, querer pensar diferente, querer se aprofundar num tema? É isso que hoje na sociedade está faltando. O pessoal não está mais querendo entender. O pessoal quer a resposta de graça, né? Não tem mais aquela coisa do não, hoje eu quero aprender, eu quero entender, eu quero criar um prompt de 1000 linhas, né? E isso, cara, a pessoa hoje, ela não tá nem empolgada em se desenvolver para criar um prompt de 1000 linhas para fazer algo novo, para redefinir um texto, para trazer algo diferente para a sociedade.
E esse trabalho que você fez, Marcelo, é, vamos dizer, esse livro, para quem costuma ler bastante, sei lá, levaria, chutar aqui, 6 meses para ler o livro. Do jeito que você fez, todo o trabalho que você teve, a pessoa vai conseguir ler aí facilmente em 1 mês, 2 meses. Aí é, depende da quantidade de páginas e tudo mais, e quanto a pessoa vai se dedicar por dia de leitura, enfim. Mas isso você trouxe uma economia de tempo gigantesca para a pessoa, né? E assim, vamos dizer assim, uma garantia de entendimento, né? Porque fica, tá algo muito mais, assim, é, claro.
É, que o propósito, né? O propósito é assim, né? É, é um livro... Eu até contei quantas palavras, se eu não me engano, eram 60 mil palavras. É um livro médio, assim, um livro normal, vai. Nada de extraordinário, não muito grande, não muito pequeno. Mas é, são propósitos diferentes, né? São propósitos que, de quem quer ler um livro de aventura épica, né? É, de uma forma. Esse é o que eu fiz. Mas, assim, se você quer também ter o prazer de ler uma obra clássica, com palavras clássicas, assim, e com toda aquela parte da poesia, né? Porque ele é em versos, né? Ele é em poesia, o original. Então, assim, se você quer ter o prazer de não só entender a história, mas você degustar ela de uma outra forma, aí não inviabiliza o clássico, né, do Virgílio Eneida, né, traduzido até mesmo para o português, né? Então são coisas assim, foram propósitos diferentes, é o mesmo conceito, mas o mesmo cerne da coisa, com duas linguagens diferentes, para públicos diferentes também.
Falando então um pouco da história, Marcelo, então assim, o livro Eneida, ele começa com Enéas sendo lançado de Troia rumo à Itália, onde ele é carregado de perdas, missão e destino. O que esse herói, se a gente for pensar, vamos fazer um paralelo com os dias atuais, a gente consegue fazer um paralelo do que seria, né, ele com o homem moderno, como que seria Enéas? Você consegue, contando para a gente um pouco da história, para a gente contextualizar e as pessoas entenderem um pouco mais?
As poucas palavras que a gente pode falar, né? Enéas é o rapaz lá, é o herói que não foge do destino. Apesar dos deuses estarem praticamente todos contra ele, né? Tem a ver... Porque assim, ninguém gostava. É, tinha duas lá que não gostava de Troia, que era a principal, né? Era esposa e irmã de Júpiter, né? Que era Juno, não gostava deles, e Atena lá também não gostava dele. Então, assim, né? Essa história ela começa na queda da cidade de Troia. E o que eu não sabia até, tá, quando eu comecei a ler essa obra, né? Achei que era somente uma continuação. Não, aí tá as bases da fundação de Roma. O povo, o Império Romano, né? As bases espirituais aconteceu a partir de Troia, a partir de Enéas, seu pai e seu filho, que saíram de lá, né? Algumas pessoas que foram com eles lá, lançado de mar em mar. E eles seguiram firmes e chegaram até o que chamava de Lácio, né? Lácio é uma pequena parte lá da Itália, mas posteriormente acabou virando Roma. Então é o fundador, né? Assim, Roma tem aquela história, né? Do Rômulo e Rêmulo que foi alimentado pelo leite da loba, né? Então assim, é umas 4 ou 5 gerações antes disso, tem o Iulo, que é o filho do Enéas. Então surgiu daí, né? Então, tipo, Troia tava pegando fogo, né? Os gregos lá entraram lá, destruíram com um cavalo lá, não sei o quê. Aquiles estava morto já, o herói grego. E aí, algumas poucas pessoas fogem de Troia. Algumas poucas, e o Enéas é o principal, né? Até se você pegar o filme lá de Troia, lá da televisão mesmo, tem um momento lá, bem no finalzinho lá, que tá o príncipe Paris entregando pro Enéas mesmo uma espada. Ó, pega essa espada, leva ela pra frente, porque você vai... com ela você vai garantir a linhagem da nossa cidade, né? Da nossa raça, né? Então eles colocaram já meio que esse easter egg lá nessa parte, né? Teve um outro filme agora de Troia, um documentário da BBC que eu assisti recente, mas era aqui de 2018. Então tinha o Enéas lá também, era um pouco diferente, um pouco controverso, mas tinha o Enéas lá também, no final da guerra, que ele sobrou e ele ficou ele, uma criança e uma moça lá, que eles saíram para fundar a cidade, né? E aí tava em Troia, ele saiu de lá com alguns barcos, entrou o mar, né? Mas assim, a deusa, esposa de Júpiter, a Juno, tava pistola com ele, né? Por quê? Por causa de Paris, ela não gostava dos troianos, né? Por causa do Paris lá. Teve um caso lá de uma disputa lá que, simplesmente, né? É meio que aquela coisa, né? Se você não pode perguntar pro seu filho, né? Você gosta mais do papai ou da mamãe? Então pegaram as três principais deusas lá do alto escalão. E aí pediram pro pastor troiano lá, que era o Paris, né? Falar, quem que é a mais bela, né? Pegaram as três mais bonitas lá da... E aí, só que ele teve a infelicidade de ir no xaveco da Vênus, né? Que era a deusa Afrodite, né? Para os gregos é Afrodite. Para os romanos, ela é Vênus. Ela jogou um xaveco nele, né? Ela falou assim, se você me escolher, eu vou dar pra você a mulher mais bela do mundo. Ela falou, tô dentro, é você então. Aí ele atraiu toda a encrenca do mundo pra cima deles.
E, assim, é engraçado, porque antes dele vem a Odisseia, né? Antes do Enéas, né? Assim, pelo que você fala, tava dando uma olhada aqui, ambos saem de Troia, só que cada um irrita um deus, né?
Cada um irrita o deus. O Ulisses, né? O Odisseu, ele irritou Netuno por causa do cavalo ali, né? Por causa do cavalo. A Eneida passa junto com a Odisseia, era mais ou menos, não tem conexão entre eles, mas passa mais ou menos na mesma época, né? E aí Netuno tá pistola com o Odisseu também. É assim, você pensa que esses deuses são santos? Não são.
Não são. E Marcelo, dentro, na reconstrução, nessa reconstrução pela tua visão, tá? Qual foi tua maior preocupação ao traduzir por uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais acessível? Qual foi tua preocupação em fazer essa tradução?
Manter a história original, sem alterar, sem... Logicamente, às vezes a gente acaba fazendo alguma adaptação, mas se você pegar se você lê ela em latim, se você ler ela em latim e se você ler ela nessa versão moderna, né, você vai entender a mesma coisa. É a mesma base, o mesmo conteúdo, né? Logicamente, eu acabei tirando algumas coisas, bem pouco também. Eu acabei tirando algumas coisas que não fazia tanto sentido. Porque também a Eneida acabou sendo meio que uma propaganda eleitoral lá da época, do que o Virgílio ele escreveu, ele foi... O imperador Augusto encomendou para ele uma obra, né? E aí, assim, você acha que ele ia falar mal do Império Romano? Lógico que não. Até eu, que sou mais bobo, não falaria.
E vai falar mal do patrocínio?
Vai falar do patrocínio? Da Lei Rouanet lá, que tá te patrocinando? Lógico que não.
Pois é.
Lógico que não, você vai falar bem, né? Então, assim, e tem isso também, né? E tinha várias partes lá que ele enaltecia o império também, o imperador e todos eles, né? Então teve alguma parte lá, teve especialmente uma que chamava Catálogo de Armas. O que é esse Catálogo de Armas, né? Ele contava lá todos os exércitos e o poder bélico de todos eles, né? Eu tirei de uma parte do livro e coloquei lá no apêndice. Então eu fiz algumas pequenas alterações. Mas, assim, o objetivo é, o leitor ele tem que sentar com uma taça de vinho ou com o que ele mais gosta, com chocolate, e ele tem que se divertir lendo o livro. Esse foi o objetivo.
Não, eu acho que esse é o mais interessante, porque assim, quando você senta para ler um livro, você quer entrar na história, você quer se conectar com ela, e não ficar abrindo dicionário para ficar buscando palavras que você nem sabe que é. Porque aí, né, aí fica... Não que a gente não tenha que olhar o clássico, óbvio, o clássico tem que sempre se manter, porque é o que nos conecta com aquilo que veio primeiro, né? Mas eu acho assim, que sentar para ler um livro e você compreender o livro e você conseguir se conectar com a história, acho que é a melhor coisa do mundo. Porque, cara, é aquela leitura que... tem que ser aquela leitura que você entra e se perde no tempo. Você olha e fala, caramba, eu tenho que dormir. Mas tem que trabalhar, eu tô aqui ainda. Então, quando você consegue se conectar com o livro, é a melhor coisa do mundo. Agora, é isso que é difícil. Quando você pega uma literatura arcaica, que aí você tem que ficar buscando palavras que já não se usam mais, que já foram retiradas, então daí você tem que ir lá buscar e ficar lendo, ir lá nos rodapés para ficar tentando entender o contexto. Cara, é complicado. Igual eu falei para vocês antes, né, que eu tô lendo Gilgamesh. Cara, Gilgamesh pegaram só as escritas mesopotâmicas e colaram lá a tradução. É complexo, porque você começa a ler, não tem contexto, não tem... Sabe, você fala assim, cara, tá legal, pô, uma escrita muito antiga, mas beleza, eu não sou daquela época, eu sou moderno agora. Então, poxa, sabe, algumas traduções se pegam muito na originalidade e deixa o leitor sem conexão, né? E aí você acaba desistindo de um livro. Eu não vou desistir porque eu paguei por ele, eu tenho que ir até o final. Mas, assim, você acaba desistindo, né?
Não, mas esse é um ponto, né? Você falou, você trazer ele para o leitor moderno, né? Teve algumas partes, assim, na Eneida que eu precisei também fazer, também trazer essas instruções para o meu prompt até e para a curadoria em cima de tudo isso, né? Porque tinha coisas que eram muito óbvias para o romano daquela época. Esse livro foi escrito de 29 lá, 19 antes de Cristo, né? Então, assim, o cara que vivia lá no Império, ele pegava uma palavra, assim, alguma coisa. Ah, tá, isso aqui é isso aqui. Ah, tá, essa pessoa é essa. Ah, tá, isso aqui é isso aqui. Mas a gente, né, a gente fala assim, né? Pô, quem foi Príamo? Né? Príamo, não faço a menor ideia quem foi Príamo. Se você falasse isso para um romano, né? Ah, ele é descendente lá do Príamo, né? Aí fala, ah, tá. Então ele já via importância, né? A gente não faz a menor ideia que é. Aí tem uma parte lá, tem uma que tá no, se não me engano, no livro 2, né? Que ele chega lá, chegou numa cidade em Cartago, né? Ele tá olhando lá, ele fala assim, veja, Príamo, né? Eu falei, quem é esse cara, né? E tinha todo o peso da história, né? Daí eu fui pesquisar, né? Daí eu falei, ah, então a gente não pode colocar assim, só veja Príamo, né? Que tem... Então eu tive que trazer além de simplesmente traduzir, né? Que a IA fez, a IA traduziu ao pé da letra. Então eu tive que pegar em vários pontos lá e trazer o contexto para a pessoa moderna poder entender isso e viver da mesma forma como ela viveu lá naquela época.
É interessante isso que tu traz, Marcelo, porque... É o que a gente falou já em alguns episódios atrás. Quando a gente recebe algo, trazendo para, vamos, como a gente sempre faz aqui, trazer para a visão sistêmica. Quando a gente recebe algo lá de trás, algo que foi feito lá atrás, foi feito dentro das condições que a pessoa tinha para fazer lá atrás. E aí, como tu mesmo disse, tinha o tal do Príamo que vai saber quem era o cara, né? Tinha a condição descrita, o contexto da época, tudo interfere. E se nós pegarmos exatamente a história lá de trás e trazer para hoje, é o que todos aqui já citaram. Cara, é chato, é cansativo, é pesado. Então, por que não facilitar? Lá antigamente, se andava a cavalo. E para andar a cavalo, cara, uma estradinha de chão batido, é muito mais confortável, até para o cavalo. É muito melhor do que um asfalto. Só que hoje, nos tempos atuais, com um carro elétrico, que tu só precisa trocar o pneu, que tu só precisa... Tu não precisa mais nem fazer revisão do carro. Esses dias eu tava vendo uma postagem que, né, nos dias de hoje, o cara anda não sei quantos mil quilômetros, o cara só troca o pneu. Ele só gasta o pneu, o resto tudo segue andando. É exatamente isso, Dô. Essa agilidade de hoje, cara, precisa de uma leitura renovada. Precisa de um material contextualizado. Porque na medida que tu pega o texto lá de mais de 2 mil anos atrás, com pessoas de mais de 2 mil anos atrás, e tu traz para o dia de hoje, tu precisa renovar, né? E como é boa essa renovação de pegar algo de bom, sim, porque querendo ou não é um épico, e trazer para os dias de hoje. E aí entra no ponto de que Não li, até porque ele ainda não saiu, mas já tô aqui na torcida pra... Cara, quero a coleção inteira!
Muito bem, muito bem. E assim, uma pegada, né, Rogês? Eu acho que ele também ele traz para nós, né, o que era, né, a honra antiga, o que é os costumes antigos, né? E ele traz para que a gente possa, né, relembrar de tudo isso que acontecia lá atrás, né? Esse mundo que tá meio diferente, tá meio permissivo, tá meio esquisito, né? Então, quando você fala assim, né? Quando você traz a virilidade do homem, né? Lá de trás, você traz a honra e a coragem e aquela coisa, né? Você não ir contra aquilo que você foi lançado ao seu destino, né? Você precisa fazer isso, né? Você vai falar, ah, vou procrastinar, não, não quero fazer, não, assim, não. Vai doer? Vai, mas vamos pra cima, né? Isso é o que relembra, isso é que eu entendo com tudo isso, né? Ele me relembra qual é o meu papel, até mesmo como homem, perante a sociedade. Minha família, primeiramente, a sociedade também.
E que interessante quando você traz esse ponto da gente olhar do que eram os costumes e conceitos lá de trás, você vê como tem certas coisas que, lógico, tudo evolui e a evolução faz parte. A gente veio aqui para evoluir, o mundo é para evoluir, ele vai continuar sempre evoluindo. Mas como tem algumas questões básicas e essenciais que elas são necessárias, como você está trazendo o exemplo da posição do homem na sociedade. Você vê, quando o homem ele começa a distorcer a sua função, isso começa a gerar uma série de outros entraves, como um todo, na sua família, no seu trabalho, no meio em que ele vive, tudo isso começa a se desvirtuar e as coisas começam a ficar desequilibradas, onde normalmente, quando a gente olha isso no relacionamento, começa a pesar para a parceira. E isso começa a gerar uma série de outras questões. Então, veja como tem algumas coisas que elas são importantes e é legal você estar trazendo isso, de como a gente precisa, de certa forma, relembrar e dar valor a esses conceitos. Do que é clássico. Ah, pô, mas isso é antigo, a gente muda. Gente, tem coisas que elas são essenciais.
Sim.
Então, quando a gente faz esse paralelo, principalmente trazendo esse exemplo de homens, até pela jornada que a gente já vivenciou e a gente já experienciou no nosso processo de autoconhecimento, como a gente vê que muitas coisas elas se fazem necessárias. Quando se fala da questão do homem provedor, não é que é obrigatório, é mandatório, tem que ser desse jeito. Não, é muito mais do que simplesmente a palavra de prover. Prover segurança para sua família, para sua parceira. Prover uma série de outras questões. Então, é muito mais amplo do que isso. Só que as pessoas procuram hoje ter uma economia com as palavras e com os termos que querem pegar a literalidade de cada coisa e dizer, ah, não, é... Prover, o homem provedor é isso e ponto. Só não, isso é muito mais amplo, que é o que o Marcelo está falando. Que você pega lá de trás, já vinha isso, já existia isso.
Ele, por exemplo, né, Enéas, quando fugiu de Troia, né? Quem ele levou, né? Ele levou o pai nas costas. Essa é uma das imagens mais clássicas dele, né? Ele carregando o pai, já idoso, nas costas, né? Levando, quem ele tá levando nas costas, né? A ancestralidade dele, né? Todos os seus antepassados, tá carregando nas costas ele.
Será que
seu filho
carregar nas costas? Muito possivelmente não, muito possivelmente ele tá apenas ilustrando, talvez. Mas a gente consegue fazer esse paralelo, que é o quê? Porque a gente, só que não com o peso do carregar, no sentido de que eu estou levando comigo a minha ancestralidade, que é o que me traz força, que é no meu lugar de potência, que é onde eu tenho força, ou seja, diante daqueles que vieram antes de mim.
Antes, né? Antes. Levando o pai nas costas, o filho, né, ao lado, segurando pelas mãos, né? Olha outro grande arquétipo.
Conduzindo, aí, né?
Conduzindo, né? Conduzindo, meio que dividindo lá, ele tá fazendo com que... O pai, ele tá levando, né? O filho, ele tá ensinando a andar, a levar pra frente, né? O caminho deles, né? E ele também leva os deuses domésticos, né? Que são os penates, né? Como eles chamavam, né? Fui pesquisar o que é isso também, né? Mas eram assim, todas as divindades deles que ele trouxe de Troia, que ele trouxe com ele. Então, o que ele está levando, né? Ancestralidade, né? O futuro do filho e também a sua, esse peso, também essa bagagem religiosa que ele leva junto.
Ele levou nossas crenças, a nossa fé, o que nos conduz.
É?
Mas sim, falando isso, só te interrompendo, até Robson, que você trouxe, quando a gente pega literaturas antigas dessa forma, não é para a gente ver o papel do homem em si, mas para a gente até ver aquilo que nos trouxe até aqui no nosso DNA. Porque tem muita coisa que a gente faz de forma inconsciente que a gente não sabe. E quando a gente consegue se conectar com aquilo lá de trás, a gente começa a entender o motivo de você reagir dessa forma.
Exato.
Então, olhar para essas histórias é você olhar para aquilo que está cravado em você, só que você nem sabe que existe. E aí você começa a compreender aquilo que você tem. Começa a descobrir que você tem mais coisas em você do que você realmente achava. Então isso é mais que uma leitura, é uma descoberta de si mesmo.
Tá tudo nas células, né? Você tá no seu próprio DNA, né? Tá tudo. Você tá levando lá e você não imagina que tá aquilo lá e pode estar te atrapalhando, comprometendo, te ajudando, ou o potencial, né? A gente fala, sim, às vezes, só que atrapalha, não, é potencial também.
Com certeza, porque luz e sombra, porque são as duas coisas. O que você. Onde te trava é porque, sim, realmente é algo que tá te chamando a atenção, que precisa olhar para liberar e você poder seguir adiante. Só que em contrapartida tem muita coisa que também é sua potência, que também é o que faz com que você siga e você caminhe e você cresça cada vez mais. Então, são os dois lados. É você procurar sempre estar com isso em equilíbrio. Pô, o que está me dando potência, o que consegue me impulsionar, maravilha, vamos usar de forma positiva. Agora, poxa, onde eu estou travando? Onde que eu estou tendo repetição na minha vida? Onde que a coisa não está fluindo? Onde que está difícil? Pô, dá uma olhadinha, dá uma perguntada, o que será que isso está querendo me trazer? E é isso, sim, que a gente vê aí com essa explicação que traz para a gente também esse insight.
Tem toda aquela parte sistêmica, né, que a gente estava conversando agora há pouco, né, antes de começar o programa, né, da parte lá, né. Como que um excluído, Robson, né, como que um excluído, ele volta ao sistema depois para cumprir o papel dele, né?
E muitas vezes volta fazendo um alvoroço, né?
Até pro pessoal que está assistindo, né, entender, né? Deixa eu contar esse pequeno bloco de história, né? Priamo, né, é o rei de Troia, né? O último rei de Troia. E aí ele teve Heitor, seu primeiro. Acho que não foi o primeiro filho, mas um dos. É o principal filho, é o herdeiro da cidade, né? O Heitor teve Cassandra lá, que também foi amaldiçoada também. É uma outra grande história que vale ser contada em outro programa lá, mas teve Cassandra e ele teve, né, um outro filho que era o Alexandre. Esse Alexandre, quando ele nasceu, ele teve uma profecia que falou assim: ó, esse menino vai acabar com a cidade. Ele vai destruir a cidade, esse moleque. Aí o que que ele fez? Opa, vou mandar ele embora. Aí ele pediu pro seu servo lá sacrificar o moleque, né? Pediu pro seu servo: pega esse menino aqui e leva ele pra morrer, mata ele. Só que o servo ficou com dó e levou, deixou ele lá no mato, né? Aí um outro senhor lá achou ele e criou ele. Criou esse menino. Aí ele deu o nome de Paris, o príncipe pastor, né? Eu também, quando eu comecei a ler, eu não entendia nada disso. Eu acabei descobrindo tudo isso lendo e fazendo o trabalho, né? E aí o príncipe Paris, ele foi criado lá como um pastor. Era um pastor lá, tava no meio. Um dado momento, ele foi lá para a cidade de Troia, lá para a cidadela, lá tava participando. Ele brigou com o irmão dele, que ele nem sabia que era irmão, que era o Heitor, né? Só que aí o pai dele, o rei Príamo, reconheceu que era o Alexandre, né? Você que era o Alexandre, vamos trazer ele para casa agora, né? Nossa, nem sabia que ele tava vivo, né? Assim, o excluído voltou para a cidade. Só que ele voltou carregando, né, aquela profecia, né? E aí o pai tava tentando: ah, vamos dar algumas tarefas para esse moleque fazer, né? Ele é jovem, né? Um príncipe novo agora, não sei o quê, né? Mandaram ele para Esparta. Mandaram ele para Esparta para fazer um trabalho diplomático lá, né? Normal, né? Tudo que ele tinha que ir lá, ele tinha que ir lá levar alguns presentes, dar uns abraços no rei de Esparta, o Menelau. E aí, beleza, ia voltar e tudo bem. Só que ele chegou lá ele viu Helena, Helena de Esparta, que na verdade foi conhecida como Helena de Troia. Aquela primeira história que eu contei, né, de quem foi a mulher mais bonita, né, quem era a deusa mais bonita, que o príncipe Paris, né, que foi escolhido, né, por que que ele foi escolhido? Porque Júpiter lá, Zeus, não quis se meter nessa, né, esperto, né, ele falou assim, então as três aqui querendo saber quem que é a mais bonita, você acha que eu vou decidir entre elas? Eu vou nada, eu vou chamar alguém, chamou Paris, né, e aí quando ele chamou Paris, né, Paris escolheu, as duas deusas ficaram muito pistola com eles, e aí a Vênus, por isso, deu a mão da mulher mais bonita do mundo para ele, que também era uma filha de deusa, né? Então assim, quem que era essa mulher? Foi a Helena. Aí ele chegou lá, ele viu a Helena, eu falei, opa, eu vou levar ela para casa. E aí ele levou, né? Raptou a moça e levou ela para casa, né? Também teve artimanha dos deuses, né? Porque não foi simplesmente lá amor à primeira vista, né? Já foi. Vênus já favoreceu tudo, a deusa já favoreceu. Ele tava com um chaveco de ouro, o Paris. E aí ele levou lá pra casa. E aí vocês acham que os gregos iam ficar lá, ainda mais os espartanos, né? Eles iam ficar lá, não, deixa ele, não vai nada. Foi todo mundo pra lá. E a guerra durou 10 anos. Então esse foi o ponto, né? Assim, né? Que Paris, a gente pode entender que foi o estopim de toda essa guerra e que colocou a cidade de Troia abaixo, né? Aquela profecia, né? Será que se não tivesse aquela profecia teria acontecido isso? Sim ou não, né? Um ponto, né? O excluído, Paris.
Sim. Pode falar, Gil.
Até que ponto a profecia não é resultado da exclusão?
Total.
Se ele tivesse incluído, talvez tudo isso não tivesse acontecido.
Se alguém tivesse ficado de boca fechada, né?
Por causa de mulher.
A deusa, né?
O cara sai daqui pra pegar uma mulher lá em Esparta, logo os caras mais casca grossa, tá vendo? Além de excluído, colocaram ele para fazer o trabalho. Então a culpa nem é dele. Ele não tem culpa de nada. A culpa é do pai. Que o pai, além de excluir, trouxe ele de volta e manda ele fazer um trabalho que.
Aí, tá vendo? No fundo, assim, né? Quem permitiu que tudo isso acontecesse, né? E quem fez essas artimanhas, né? Os deuses. Júpiter, né? Sim. Quando o Júpiter escolheu o Paris lá, né, ele também já estava com que o Júpiter, o Zeus, né, ele é conhecido como cumpridor do destino, né? Ele faz com que as ações deles acontecem para que o destino possam ser cumprido, né? Então assim, né, ele tinha que escolher Paris, sim, porque ele sabia de tudo isso que ia acontecer.
É como aquele...
Não tem ponto sem nó.
Falando de Esparta, igual tem aquele meme lá do filme 300, né? O Leônidas, você tem que parar de arrumar essas confusões.
Pois é. Pare, você tem que parar de arrumar. Eu não vou, não. Mas a guerra foi isso também, né? Durou assim, né? A gente pega no filme de Troia, na Ilíada, do Homero, o livro clássico. Ele, assim, já é o finalzinho da guerra, mas eles estavam lá acampados há 10 anos em todo esse tempo que durou.
Assim, o livro, ele fala de destino, guerra, exílio, morte, fundação de uma nova civilização. E, assim, que mensagem você gostaria que o leitor levasse, né, da sua versão, né, da sua versão traduzida, por assim dizer. Vamos chamar de a versão do Marcelo, porque tem o seu nome. O que você gostaria que as pessoas tivessem de percepção, ou qual que seria a mensagem que as pessoas, assim, você entende que ficaria de mensagem para os leitores?
Eu acredito, Robson, que é assim, né, que é o dever e o destino, né? Então, as coisas, eu acho que elas estão as duas interligadas, né? Porque o dever, ele está ligado com o destino. Você precisa cumprir o seu papel ao qual você foi destinado, ou aquilo que você sabe fazer de melhor. Eu sei programar, eu sei mexer com um código, né? Sou desenvolvedor, eu tinha que desenvolver. Eu usei programação para fazer a tradução, né? E para entregar alguma coisa. Mas assim, né? O que ele sabe fazer de melhor? O que ele faz de melhor? E qual que é o destino dele? Que esse destino, na verdade, é aquela coisa que tá puxando ele. É quase que um ralo, né? Ou é quase que aquela assombração que fica puxando no seu pé também, né? Qual que é o destino, né, dela, né? É a coisa que já tá acontecendo e a gente, muitas vezes, a gente não quer saber, a gente não quer ver, né? Ou a gente foge daquilo, né? Fala, ah, não, eu não quero isso. Não, isso aí eu não gosto. Ah, não, eu não, isso daí não dá, né? Então, assim, é a coisa que tá nos puxando, né? O destino, né? E muitas vezes, né, isso vai nos levar ao exílio. A gente vai ser exilado no nosso caminho. Pensa que o nosso caminho vai ser assim, um caminho cheio de amiguinhos, assim, todo mundo dando tapa nas costas, ou até cantando junto, né, cantando canções. Não é nada, você vai ficar sozinho. Você vai ter que fazer a coisa que você tem que fazer sozinho, né, a maior parte das vezes. Acho que esse é o ponto.
É legal, muito bom. Porque a nossa jornada, ela é única. As pessoas, sim, elas vão fazer parte em algum momento, em algum aspecto, de alguma forma, até porque as pessoas é que vão nos mostrar, tanto para o positivo quanto o negativo, o que a gente precisa melhorar ou o que a gente tem de potencialidade. Mas, no mais, é a gente que tem que arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito.
Sim, e remete muito a Joseph Campbell, o Erasmo Faces, é o que ele traz no Monomito. O Monomito, a partir do momento que ele aceita o destino dele, ele passa por tudo sozinho. O vale que ele entra é sozinho, o inferno que ele é sozinho, não tem. Ele tem o mentor dele, que é a mesma coisa que nada, é o cara que mais coloca ele em encrenca do que coloca ele em situações boas, porque o mentor é isso, né? Põe a prova. Mas ele passa pelo vale para ele chegar ao destino dele. Mas para chegar no destino, ele precisa passar pela aprovação. E essa aprovação não é provar para os outros, né? É a autoaprovação, é provar para si mesmo que ele tem capacidade de conhecer a si mesmo mais do que qualquer um. Então é isso que você traz, Marcelo, bem interessante, porque muitas vezes a gente tem medo de passar por esse vale porque a gente não quer ver coisas em nós, né, que sabemos que muitas vezes pode trazer dor. Mas é o que é mais importante, como Jung fala. Se você quer evoluir, você tem que abraçar suas sombras, né? Então, como você falou, se você quer ter seu destino, seguir o teu destino, você vai precisar, em um momento da tua vida, você vai precisar parar e abraçar suas sombras. Caso contrário, vai viver na mesmice, vai viver naquele si e outra. Vai viver sempre naquela questão de que eu não mereço, porque eu não fui abençoado. Pelo contrário, todos os sinais estavam ali. Deus te chamou várias vezes, você recusou a tua jornada várias vezes, então não reclame da recusa.
Pois é. Quando você estava falando, né, Joseph Campbell, né, assim, essa história, ela está totalmente alicerçada no monomito, né, na jornada do herói, né. Aí eu comecei a pensar, né, nossa, que coincidência, né, tá, mas aí depois eu lembrei, né, não, o Joseph Campbell, ele estudou os mitos, a metodologia, né, eu já li vários livros deles, né, ele era fera nisso, né, conhecia muito, né, então assim, tudo isso, né, todas essas, até essas narrativas modernas, né, elas estão todas alicerçadas em cima dessa base que é a mitologia. Mitologia grega, mitologia romana, né? E antigamente as pessoas, né, elas tinham, né? Não tinham terapeutas. Quem eram os terapeutas da época, né? Eram os mitos, né? E os mitos cumpriam o papel de ajudar as pessoas.
Sim.
Porque, por exemplo, eu falei agora há pouco, né, uma das filhas do Príamo era a Cassandra, né? A Cassandra, ela tinha o dom da profecia, mas ela também foi amaldiçoada, né, que ela tinha o dom da profecia, mas só que ninguém acreditava nela. Ela foi amaldiçoada lá por Apolo, que assim, tudo que ela falava era realmente verdade, mas assim, por isso ninguém acreditava. Então assim, pensa, às vezes você tá falando as coisas, nossa, eu tô falando, parece que eu tô falando sozinho, né, ninguém acredita em mim, né, então já tinha isso, né, lá atrás também.
Você tá do maneiro, né, você... Ter o dom da profecia e ninguém acreditar em você. Pra que eu tenho esse dom?
Mas foi vacilo dela, né? Foi vacilo dela, porque ela chegou lá no Apolo e falou, Apolo, eu quero ter essa profecia, né? Ele falou, não, tudo bem, eu vou te dar, né? Só que Apolo era meio chavequeiro, né? Queria ficar com ela, né? E ficou com ela, né? Ela usou dele, né? Aí um dia ela chegou e falou assim, ah, não, eu tô indo embora, daqui a pouco eu volto. Tá, você volta? Tá, então eu vou te dar uma, né? Ele não podia tirar o poder dela, porque dado não se desdá, né? Pros deuses, né? Então assim, tá bom, então eu vou acrescentar uma coisa nessa minha dádiva, né? Já que eu te dei a profecia, tá, eu vou acrescentar que ninguém vai acreditar em você.
Puta que pariu. E assim, e são várias vertentes e formas de ler isso, porque também não deixam de ser arquétipos.
Arquétipos, né?
Que assim, se utiliza bastante hoje na comunicação, na linguagem, enfim, se utiliza de diversas formas, são todos arquétipos.
Eu escrevi um texto faz um tempo já, que eu tava comparando os arquétipos, não um texto não, na verdade, foi um vídeo no YouTube, que tava comparando o arquétipo do Aquiles, do herói que foi em busca de glória contra o Heitor, o príncipe de Troia lá, que morreu na mão do Aquiles, mas era o pai responsável, estava cumprindo o seu dever de defender a sua cidade e os seus, né? São dois arquétipos diferentes, né?
Enquanto vocês falam isso, eu fico aqui pensando naquela história do nada se cria, tudo se transforma.
Tudo se transforma.
É exatamente isso. O que vem lá de trás...
Continua, depois eu falo.
O que vem lá de trás, a gente vai adaptando. E às vezes, se precisa resgatar os valores, os princípios, ou a base do que construiu tudo isso, que foi o que o Anderson trouxe anteriormente também, que a gente vem construindo até agora na nossa conversa, que precisa trazer essa informação lá de trás algumas vezes para a gente renovar os nossos conceitos. Porque os conceitos vão mudando. Sim. E às vezes a gente precisa olhar lá atrás para ver, peraí, em algum ponto aqui nós estamos se perdendo na curva. Em algum ponto aqui nós estamos errando a mão. Às vezes a gente precisa isso, a gente precisa resgatar toda essa história, a gente precisa rever todos esses conceitos, né, para ver qual é a origem, como é que a gente chegou até aqui, quais histórias foram contadas, o que é que veio antes, para a gente reforçar a nossa base, que hoje cá entre nós, né, gurizada, a nossa base está fraca.
A nossa base está fraca.
Hoje, eu ia falar para você falar com o Marcelo, que aí você podia pegar essa linguagem e traduzir a Revolução Farroupilha para o português do Brasil, não para o português legal. Gaúcho. Aí a gente podia entender a história.
Tirado gaúchês.
Né? Então, para ter português brasileiro.
Português brasileiro é bom. Eu acho que foi uma alfinetada aí, viu? Eu não soube, não compreendi tudo, mas eu compreendi a alfinetada.
Marcelo, para a gente ir caminhando para o final já, então...
Vai já.
Vai já, já vai temos já. Aqui. O papo, quando está bom, a gente fica aqui mais duas horas falando.
Rapaz.
Viu? E, então conta para o pessoal onde que as pessoas vão conseguir encontrar a sua obra, que assim, inclusive já aproveito, já vou até agradecendo por você nos dar essa satisfação enorme de poder vir aqui e receber em primeira mão essa sua obra. E como que as pessoas vão poder encontrá-la, enfim, conta pra gente aí.
Robson, é com muita alegria que eu tô aqui com vocês, aqui anunciando aqui em primeiríssima mão, né? O primeiro podcast que eu venho contar sobre esse lançamento. Ela vai estar disponível na Amazon lá como um livro eletrônico, como um e-book lá da Amazon, que pode ser baixado lá, talvez tenha até algum formato lá para livro impresso, né? Com o objetivo de grandes editoras me encontrem. Para que ele vire, né, de acordo com a saída, né, sair lá, assim, é muito mais fácil você publicar numa grande editora, né, assim, o objetivo lá pra frente é isso, tá, mas primeiramente ele vai estar disponível lá, né, talvez eu coloque no meu site também, que é o marcelojota.com, né, meu site, e devo divulgar também no meu Instagram, né, meu Instagram é esse que tá aqui, né, @marcelojota, né, esse @. Então eu vou fazer nesses vários veículos, né, onde eu vou divulgar. Mas assim, como que ele tá hoje, tá? Hoje eu fiz uma das últimas revisão final também. Tá, você tá usando o IA para fazer revisão? Eu tô, para ele me mostrar o que tem de errado, mas só que a IA eu já vi que de vez em quando ela dá uma... Não, ela tenta traduzir, ela tenta revisar alguma coisa que é estilo, não, o meu estilo é desse jeito, eu gostei desse jeito, eu vou deixar desse jeito, né, ela fala. Então assim, eu não deixo ela fazer. Eu falo para ela, ó, me aponte onde pode ter erros de gramática, português, né? Assim, é histórico, né? Eu tive problema com isso desde quando eu era criança, né? De ortografia, trocar M, P, P e M, várias, tem muita história sobre isso, né? Então assim, eu peço ajuda para ela, né? Só que eu falo assim, ó, me fala o que que é, que eu vou ver se eu vou fazer ou não. Então tem coisas assim que eu falo, não, isso daqui é estilo, isso daqui foi coisa que eu coloquei, isso daqui é o que diferencia. Então eu tô nessa vibe agora de fazer a última revisão antes do lançamento. Depois eu vou registrar ela, né, como uma obra lá na CBL, pegar o ISBN lá, que eu já vi, já tem os passo a passo lá, e depois colocar. Melhorar aquela capa que eu passei para você, Robson, né? Melhorar aquela capa lá e ir para cima.
Maravilha, Marcelo. E até para deixar claro para a nossa audiência, para que para os leigos que não conhecem, a IA ela é uma ferramenta. E ferramenta serve para o quê? Nos ajudar a fazer e cumprir tarefas. Então, quando a gente fala que a gente utilizou IA, sim, a gente muitas vezes utiliza IA na nossa vida como uma ferramenta e não como criação. Então, são coisas assim muito diferentes.
Eu falo, Robson, que ela é... Eu falo que ela é um assistente, não um diretor. E é isso.
Isto posto, um por todos e todos por nenhum rei. Porque aqui nós não defendemos bandeiras. Defendemos o quê? Valores. Defendemos histórias que precisam ser recontadas. Precisam ser trazidas novamente à tona para a gente rever da onde a gente veio. Nossa origem, saber o que nos dá força, o que nos dá base, o que nos sustenta. E sim, rever alguns conceitos que ao longo da história foram mudando para a gente conseguir se estabilizar melhor, para a gente conseguir ver qual passo que a gente vai dar para dar essa sequência na história, para fazer melhor, para fazer pro mais, para crescer, evoluir, se desenvolver e não ficar patinando no mesmo lugar.
Sensacional, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E galera, até a próxima. Valeu.
Valeu.